Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet www.radiojornal.com.br.
As férias escolares estão diferentes. A criança está em casa com a família. Mas isso acontece depois de um ano em que, na maior parte do tempo, a criançada também ficou em casa com a família. A pandemia obrigou as escolas a fechar as portas e as atividades escolares foram feitas na sala de casa, no quarto. Como administrar essas férias tão parecidas com o período de aulas de 2020 e ainda cheias de restrições? E mais, como fazer isso com segurança? Evitar acidentes? É o que vamos descobrir juntos a partir de agora no consultório do Rádio Livre. Com a gente, o tenente-coronel do Corpo de Bombeiros, Anderson Barros. Boa tarde.
Boa tarde, Leandro Oliveira. Boa tarde a todos que acompanham o consultório do Rádio Livre. Para o Corpo de Bombeiros, é um prazer estar aqui, Leandro.
Para a gente também, obrigado pela sua participação. E a gente também vai conversar com a professora de Educação Infantil, pedagoga e recreadora, Andréia Gama. Boa tarde, Andréia.
Boa tarde, Leandro. Boa tarde, ouvintes. É um prazer grande poder estar aqui participando e contribuir também um pouco com a minha experiência para esse momento.
Muito bem. Essa dupla hoje vai mostrar, não, né? Porque a gente está no rádio. Eu pego ainda alguns vícios de linguagem da televisão. Mas eles vão explicar bem direitinho, vão ter a ideia perfeita de como brincar com a criançada com segurança durante o período de férias escolares. E aí eu convido você, ouvinte, a participar também mandando a sua dúvida. Você que está aí com seus filhos em casa, não sabe o que fazer para gastar essa energia toda que eles têm, ainda tem que dar conta do trabalho e tem que cuidar para evitar acidente. Como é que faz tudo isso, hein? Manda a pergunta para a gente, que a gente repassa aqui para os nossos convidados. Pelo painel interativo você participa desde já e também pelo Facebook, na nossa transmissão online na página da Rádio Jornal. Daqui a pouco o telefone é aberto também para os nossos ouvintes participarem ao vivo. Começo perguntando para o coronel Anderson Barros, quais são os acidentes mais comuns com as crianças nesse período de férias escolares e que tipo de acidente é mais grave também que leva à internação dessas crianças, que faz com que elas ocupem os hospitais, o que ninguém quer que aconteça?
Bom, Leandro, é muito importante essa pergunta, porque a gente vai se preocupar mais com os riscos, né, dentro de casa, e também evitar esses acidentes, que tem um ranking. Na verdade, esse ranking acompanha o crescimento da criança, né, a idade da criança, o tamanho dela. Então, a gente tem nas crianças de primeira idade, né, no início da infância, o sufocamento, né, aquele engasgo que acontece com um objeto pequeno, sólido, ou até mesmo com o leite na hora da amamentação, ou aquela quase afogamento na hora do banho. Esse tipo de ocorrência é uma ocorrência muito comum. O Corpo de Bombeiros atende, em média, 4 ocorrências desse tipo todo dia, envolvendo sempre, comumente, as crianças, mas também os adultos, né, quando está relacionado com o engasgo. Depois vem a queda, né? Aí as crianças, à medida que elas vão crescendo, elas vão só mudando a posição dos acidentes. Então, a queda na criança maiorzinha passa a ser primeiro lugar de acidente que interna e também mata muito. E aí eu faço uma ressalta que eu ressalto que a queda, ela tanto mata criança como idosos em casa, em acidentes. São acidentes de casa mais perigosos para esse grupo de vulneráveis. Depois vem um afogamento, e a gente tem um dado muito preocupante da Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, a SOBRASA, que 15 pessoas morrem todo dia no Brasil por afogamento. Isso em água salgada, água doce, até mesmo em casa, num vaso sanitário, num balde, onde é esquecido água, e aí a criança tem uma supervisão, sem um cuidado, acaba se afogando. Depois vem as queimaduras, os choques elétricos, os ferimentos comuns e o envenenamento e intoxicação. São muitos acidentes que a gente precisa ter essa informação, conhecimento, saber onde estão os riscos e tentar diminuir o máximo esses riscos em casa para que as férias e o verão sejam mais seguros possível.
E Andréia, como é que os pais podem fazer em casa para deixar o ambiente organizado, para evitar acidentes durante as brincadeiras? Andréia?
Anderson.
Agora sim a gente está ouvindo a Andréia. Andréia, por favor.
Ok. É muito importante realmente todos esses cuidados. É assustador a quantidade de acidentes que são relatados. E para a educação infantil, para a criança que vai estar em casa, o cuidado tem que ser redobrado. Às vezes, a gente se coloca numa zona de conforto, conhece tanto aquele ambiente e acha que nada pode acontecer. E é daí que os piores acidentes acontecem.
Pois é, em relação aos engasgos, por exemplo, aqueles brinquedinhos menores para crianças muito pequenas, precisa evitar, né? Tem que ter o brinquedo adequado para a idade da criança.
Total supervisão dos pais. Os brinquedos, eles vêm com faixa etária indicativa. Então, uma criança de meses que está na fase oral, que tudo leva à boca, um brinquedo desse pode causar um acidente gravíssimo. Então, assim, o responsável, seja o pai, a mãe, uma pessoa que está em casa cuidando da criança, ela tem que ter toda a atenção em relação a isso.
Andréia, se os pais não podem ficar ali, assim, de olho, o tempo todo na brincadeira, no caso de crianças um pouco mais velhas, é interessante fazer o quê? Explicar a brincadeira com eles e depois mostrar os riscos também durante a explicação da brincadeira?
Minimizar os riscos, a princípio. Uhum. Você tem tomadas, isola, você tem peças pequenas e criança pequena, tira de acesso. E aí você pode estimular a criança a brincar, ensinar a brincadeira. É interessante participar desse momento com a criança, porque eu escuto muitos relatos de pais, como professora: ah, meu filho tem todos os brinquedos, mas tem alguém para brincar com ele? A criança, ela se sente motivada a partir do momento que alguém possa colocar um pouquinho do seu tempo naquela atividade. Então, às vezes, uma oficina, um jogo, um quebra-cabeça. Se o adulto puder dedicar um pouquinho do seu tempo para isso, vai tornar a brincadeira interessante. Lógico, levando em consideração qualquer tipo de risco, se deixar a criança sozinha com aquele equipamento, seja brinquedos de montar, seja um jogo. Uma criança muito pequena com uma bola, tem que ter cuidado para não sobrar naquela bola e acabar levando uma queda e fraturar alguma coisa. Então, assim, existem muitas brincadeiras viáveis, possíveis, mas eu sempre oriento que tenha a supervisão de um adulto. Os maiores, por exemplo, que ficam mais em joguinhos eletrônicos, saem para brincar, para jogar bola, mas tenha sempre aquele cuidado de estar junto, de saber onde está, o que está fazendo. E aí eu venho com muitas sugestões que a gente pode estar fazendo em casa, de uma maneira segura e divertida.
Como curtir as férias escolares dos filhos, como deixar as crianças aproveitarem esse tempo livre, dentro de casa, confinados ainda por causa da pandemia e com segurança. É isso que a gente está conversando hoje no consultório do Rádio Livre com o tenente-coronel do Corpo de Bombeiros, Anderson Barros, e com a professora de Educação Infantil, pedagoga e recreadora, Andréia Gama. Olha, essa semana a gente noticiou o caso de uma menina de 2 anos que morreu afogada depois de cair numa piscina em um clube na cidade de Paudalho, na Mata Norte do estado. A Polícia Civil até está investigando como tudo aconteceu. E aí eu pergunto para o coronel Anderson Barros, quando a brincadeira sai de casa, fica mais perigoso, tem que ter mais cuidado? E o que, que pode ser risco para as crianças? Num clube ou aquelas brincadeiras nas ruas, onde ainda é possível, né, ter essa tranquilidade de trânsito para as crianças brincarem na rua? O que, que a gente tem que observar?
Leandro, um alerta que o Corpo de Bombeiros faz para essas atividades externas é muito parecida com o alerta para dentro de casa também. E é muito bom a gente estar com a professora Andréia Gama aqui nesse consultório, porque a gente sabe que quando as crianças não estão brincando, se divertindo numa atividade segura, elas vão explorar ambientes perigosos E aí ambientes perigosos dentro de casa, como a cozinha, que a gente sabe que é um dos locais mais perigosos. E no ambiente externo, a gente vai ter a combinação de dois fatores muito importantes que o Corpo de Bombeiros trabalha na avaliação dos cenários, que é primeiro a situação de risco. Então, é muito importante, quando a gente levar as crianças para fora de casa, estar atento nas situações de risco. Então, por exemplo, uma piscina, se a gente vai na casa de alguém ou num clube, essa piscina está isolada, ela está fechada, trancada, ela é uma situação de risco controlada, anulada, né, sem perigo. Quando ela está aberta, começa a existir aí sim um local de risco, um local de perigo de afogamento. E aí é importante que os pais eles saibam que é muito importante para as crianças maiores já terem noção do perigo, né? Qual é o perigo de entrar naquela piscina sozinho, a profundidade. E é muito importante que as pessoas, da mesma forma que se preocupam em ensinar seu filho a andar, ensinar seu filho a andar de bicicleta, ensinar seu filho a se proteger de uma queda ou de um determinado risco, também aprenderem a nadar. É importantíssimo para quem vai fazer atividade aquática é saber nadar. Então, saber nadar diminui o comportamento de risco, que é um outro fator. E mesmo que a piscina esteja fechada num clube ou na casa de alguém, e essa piscina ela esteja fechada, né, com uma grade lá, um cadeado, existe o comportamento de risco, que é aquela criança que vai num momento de liberdade e falta de supervisão, talvez pular a grade e acessar uma piscina ou um determinado ambiente com água que não está sendo supervisionado. Então, como a Andrea falou, supervisão, o risco ele pode ser anulado. A gente diz que com a cozinha é um local super perigoso, ele pode ser isolado, né? Esse risco pode ser anulado, isolado com uma grade, para que os pequenos não entrem, ou o acesso das crianças seja proibido para aqueles maiores, porque lá a criança pode se queimar numa panela quente, né? Quando mexe no cabo que está voltado para fora do fogão. Existem produtos químicos na cozinha e na área de serviço que podem envenenar ou intoxicar a criança. Nos parques, fora do ambiente de casa, se não for feita aquela atenção para a idade adequada da criança, ela pode cair, ela pode bater a cabeça, ela pode se ferir. Então, esse acidente ele só acontece com essa combinação, né, que é a situação de risco e o comportamento de risco, que é controlado pelos pais, que aquela se antecipando ao acidente, sempre priorizando a prevenção e, claro, controlando a criança, né, para que ela não ultrapasse o limite da prudência. Tudo isso sempre com muita informação, com muita orientação e os olhos atentos dos pais.
Andrea, vamos para a nossa primeira dica, então, para quem mora numa casa pequena, por exemplo. Qual a brincadeira mais indicada para gastar a energia da criançada?
Maravilhoso. Só queria colocar aqui em destaque uma situação.
Por favor.
Nós estamos num período onde as aulas remotas trouxeram para nós, professores, uma preocupação redobrada. Porque a criança está do outro lado da tela, existem demandas que a gente não consegue acompanhar presencialmente, como na sala de aula. E aí, o que a gente pensou, eu como professora, a escola que eu trabalho em Piedade, já vinha com um sistema de aulas remotas para as crianças maiores. Então, para o infantil, o que fazer? A contação de histórias, a oficina, o brincar. Mas como isso poderia acontecer de maneira segura? Então, a primeira coisa, como o tenente-coronel falou, minimizar os riscos. A gente pedia para a mamãe que colocasse a criança num ambiente apropriado, que pudesse ter a supervisão de um adulto nesse momento. E aí a gente lançava alguns desafios, a criança fazia dentro de casa, mas a gente sabendo que ela estava sob o controle de um responsável. Então, assim, fluiu super bem. E agora, para a gente trabalhar nesse momento de férias, as aulas online vão dar uma paradinha. Aí eu recebi uma sugestão, por exemplo. Todo mundo tem um lençol em casa. A criança, com o papai, com a mamãe, pode, nesse momento, fazer uma brincadeira divertida. Cada um segurar na ponta do lençol, colocar uma bola ou um ursinho E aí eles vão balançar o lençol. E o desafio é não deixar o objeto cair. E aí você vai trabalhar com a criança a coordenação motora, a percepção visual, e vai dar comandos. O lençol ele pode ficar tranquilo, mais agitado, bem agitado. Então, ao comando do adulto, a criança vai fazendo esse movimento. Aí, por exemplo, imagine que a mãe diz, o lençol agora é uma brisa, ele vai balançar bem devagar, o objeto não pode cair. E aí a mãe diz, agora chegou uma ventania, o lençol vai ficar mais agitado. E isso está todo mundo ali também concentrado no equilíbrio. E aí quando a mãe disser que é uma tempestade, o lençol vai balançar bem forte. E aí é quando vem a hora que a criança vai querer o equilíbrio. Lógico que isso numa área que possa ter um espaço, você afasta o sofá, a cadeira da sala, e aí promove essa brincadeira. Lembrando que a criança gosta de ser protagonista, ela gosta de interagir na brincadeira, então coloca ela para dar o comando também. Uhum. Isso nessa brincadeira ou em outras, que for de cunho coletivo. Agora, se for uma coisa mais específica da criança, outra sugestão, brincar com encaixe ou pilhas de montar, dependendo da idade. Podem ser até caixas de tamanhos diferentes. Nesse momento que a gente não está podendo muito sair, vamos utilizar o que a gente tem em casa? Caixa de sapato, caixa de leite, vamos empilhar. E aí é quando você vai explorar o lúdico da criança. Ah, mas a gente só vai empilhar? Não, a gente vai fazer um castelo. E sabe o que, que a criança mais gosta? É dessa ludicidade. Crianças de 5, 6 anos, elas se envolvem muito facilmente numa brincadeira quando você envolve a fantasia e o lúdico. Nesse momento está tudo muito aflorado na cabecinha deles.
Legal, deu até vontade de brincar um pouquinho também. Mas ainda não tenho criança em casa, né? Aí não
mas
tem que esperar
você,
um pouquinho.
Você se engana, viu? Porque na Loja de Recreações, que é essa empresa que é a minha base, foi de lá que eu consegui toda assim, bagagem, e depois a pedagogia só me deu realmente a base. Eu digo a você, eu vejo adultos brincando como crianças em determinadas atividades que são dirigidas para eles.
Coisa
então,
boa.
Assim, convido vocês a brincar também.
Aí, ó, tá vendo, gente? Não é só para criança, não. Se tiver entediado aí no fim de semana, já tem ideia para brincadeira também. Olha, agora eu vou perguntar para o Coronel Anderson Barros sobre a supervisão. A supervisão não é aquilo de deixar a criança brincando ali do lado enquanto eu estou lavando a louça, enquanto eu estou lavando, estendendo a roupa. Não, a supervisão é ficar mesmo de olhos na criança, porque acidentes acontecem de uma hora para outra, é muito rápido, né?
É muito rápido, e por isso a supervisão ela não é só supervisão, é a supervisão ativa. O que, é que a gente chama de supervisão ativa? É aquela supervisão que, por exemplo, na questão que você me colocou de sair com a criança para brincar num ambiente externo à sua residência, é antes de liberar a criança para brincar, fazer uma avaliação do local, tentar verificar quais são os riscos, os perigos ali, reduzir esses perigos, anular, tornar o ambiente mais seguro. E aí, a supervisão ativa é aquela que não se cansa, ela não para. Você não pode relaxar. É aquela a supervisão que libera a criança para brincar, mas fica atento para que ela não ultrapasse o limite, né, da prudência, para que ela não ultrapasse o limite da brincadeira saudável e acabe se acidentando. Então, quando a gente, por exemplo, vai levar para uma piscina, a gente observa a profundidade. Se a criança sabe nadar, supervisiona, fica olhando as atividades para que ela não crie uma brincadeira perigosa de fazer saltos perigosos, porque ela pode bater a cabeça no fundo da piscina ou na borda da piscina. Mas se ela não sabe nadar, é também colocar na criança colete, né, de salva-vidas. Tem muita gente que bota umas boiazinhas no braço ou compra aquelas boias maiores, né? Essas boias maiores, elas têm uma sensação de segurança perigosa, uma falsa sensação de segurança, porque essas boias elas podem furar ou escapar do braço, ou a criança pode escorregar. E se essa boia ela se deslocou para um local mais profundo e a criança não sabe nadar, ela se afoga por causa da boia, que muita gente pensava que estava usando para tornar a situação mais segura, ou seja, é um comportamento de risco que pode levar a um acidente muito sério se a pessoa não estiver fazendo essa supervisão ativa que a gente fala, né? Que é uma supervisão próxima. Por exemplo, a criança que não sabe nadar, o ideal é que o pai, o responsável, esteja a uma distância de um braço para segurá-la, se por acaso ela for um local mais profundo, ou se ela escorregar, ou se ela precisar depois, esteja próximo ali para que ela não aspire a água, não se engasgue ou comece um afogamento que pode levar a uma parada respiratória, uma parada cardíaca e ter que seguir para o hospital.
Importante.
Por conta de uma falta de atenção e de um cuidado nessa hora.
Importante também que na hora de comprar os equipamentos de segurança para as crianças, né, no caso daí das piscinas, né, o colete e tudo mais, no caso da bicicleta, cotoveleiro, capacete, tem que observar se o produto tem o selo lá do Inmetro, que garante que aquele produto é de confiança. Daqui a pouco a gente vai falar sobre primeiros socorros. Agora, o Jonas Alves, do Bairro Novo, está na linha para conversar com a gente. Boa tarde, Jonas.
Boa tarde, Internacional Leandro. Boa tarde, doutor André. Boa tarde, tenente-coronel Anderson Bauer. É o seguinte, eu trabalhei muitos anos como técnico de segurança do trabalho, prevenção de acidentes, combate a incêndio e tal, tal. Eu tive muito conhecimento, amizade com os soldados do grupamento de bombeiros de Paratybe. Eu lembro, como fosse hoje, faz muitos anos, o cabo Maurício, ele pegava um botijão de gás, aí riscava um fósforo e saía aquele fogo. Aí ele, com o dedo indicador, apagava e logo em seguida fechava o relógio e o fogo é adebelado. Aí eu pergunto hoje, fiquei encucado agora. Vamos supor que aí tem um botijão de gás, ele está sem um relógio. Aí de repente ele estoura, aí sai aquela chama. Como é que se faz para debelar esse fogo? Um abraço, fique com Deus.
Obrigado, Jonas, pela sua participação. Inclusive, fogão é um objeto que atrai as crianças, né? Parece que tem um ímã ali, que uma curiosidade que elas têm de saber o que está no fogo, o que está, como é que funciona aquilo. E aí, no caso de um vazamento de gás, como o Jonas falou, o que que a gente precisa fazer, coronel?
Jonas, boa tarde. O fogo, ele encanta os seres humanos desde a pré-história, né? E as crianças não é diferente. Por isso que o Corpo Bombeiro sempre alerta para esse risco da cozinha ser um ambiente, né, muito perigoso. E o uso de velas e qualquer coisa que tenha chama, chama a atenção da criança e ela acaba manipulando e causando um incêndio em casa. Então é importante não deixar a criança ter acesso a esses produtos e além dos produtos que são inflamáveis, que podem iniciar um incêndio. Uma outra coisa é, havendo vazamento de gás, esse tipo de ação que a gente faz no treinamento é mais para mostrar à pessoa que mesmo o botijão com o gás queimando, que seria uma situação realmente bem mais perigosa, não é necessário ter pânico, não é técnico ficar nervoso nem perder a calma. O que tem que ser feito é manter a calma, respirar fundo, e até com o dedo você controla as chamas. Mas veja, o mais importante é, num ambiente da residência, quando aconteceu o vazamento, o mais perigoso é quando esse gás se concentra num local fechado, sem ventilação, e aí o ambiente fica explosivo. Então, o que o Corpo Bombeiro orienta é que, havendo vazamento de gás, se for possível, com calma, feche o registro. Se não tiver o registro ali e estiver vazando no botijão, pega o botijão e coloca num ambiente aberto, fora da residência, num ambiente amplo. Não deixe que as pessoas se aproximem com chama, com cigarro. Aí chama a empresa responsável pelo botijão para fazer a troca e normalmente é um problema na volta. Agora, se não for possível retirar esse botijão para um local seguro, amplo, ventilado, abre as janelas, todas as portas da sua casa, ventila ao máximo para que esse gás não se concentre. E aí, se por acaso sentir que a situação está ficando mais perigosa, pode acionar o Corpo de Bombeiros através do nosso número de emergência 193, que a gente vai apoiar a pessoa. Lembrando que é somente um vazamento de gás, que ventilado não vai causar nenhum problema maior, a menos que exista uma chama ou uma centelha, e por isso ninguém deve acender lâmpada, nem desligar lâmpada, nem nenhum outro aparelho elétrico ou eletrônico, e nem acender, tentar ver o que está acontecendo com acendendo o poste, que aí sim um ambiente de vazamento de gás vai se tornar um ambiente de explosão.
Andréia, agora para aquela criança que está sozinha em casa, né, filho único, não pode levar o coleguinha para casa mais, né, por enquanto, por causa da segurança da família toda. E aí os pais trabalham. E como é que faz para essa criança brincar sozinha? Tem alguma dica de brincadeira que ela possa ali gastar um pouquinho do tempo do dia dela concentrada, brincando e feliz porque está fazendo alguma coisa que dá para fazer sozinha?
Leandro, acredito que sozinha totalmente ela não vai estar, né? Até por ser uma criança e isso não ser permitido. Mas ela pode fazer, ser a protagonista da brincadeira dela, quando ela monta um jogo, quando ela faz um quebra-cabeça, quando ela tem acesso a algum brinquedo que ela possa confeccionar. Então, isso vai tomar tempo, isso vai tomar a atenção dela, porque ela vai querer concluir aquele desafio. Então, assim, por exemplo, o pai tem que sair, a mãe tem que sair, mas ele vai ficar ocioso? Não. Tem um quebra-cabeça? Tem um joguinho de boliche com garrafa pet, que você pode até pedir que a criança enfeite aquele jogo, vai ter um valor diferenciado para ela. Fui eu que fiz. Vou jogar, quero derrubar todos os pinos. O pai também pode lançar esse desafio. Jogos de tabuleiro. Tem alguns jogos que a criança consegue administrar sozinha. Contação de histórias, se ela gosta de leitura. Nesse momento, um aliado também é a internet, nesse sentido dela poder acessar canais, sim, supervisionados também pelos pais. Mas que possam trazer conteúdos divertidos. Aqui em Pernambuco, educativos. Aqui em Pernambuco nós temos várias contadoras de histórias maravilhosas. Mariane Bijo, Suzana Moraes, Érica. Então, assim, se a criança tiver acesso, ela vai também ter esse tempinho dela. E oficina de sucata. Ela pode também brincar com giz, ter uma área, um terraço, constrói uma pista de corrida. Isso toma um tempo, eles se envolvem tanto. E assim, sempre com a supervisão. Eu não acredito que uma criança vá ficar sozinha totalmente. Mesmo que ela fique com a babá e a babá tenha as demandas, ela pode estar ali passando o olho, sabe qual é a atividade que ele está fazendo naquele momento. Sabe que não tem risco, que não tem nenhuma mesa com ponta, nenhuma tomada descoberta. Sempre ter cuidado, sempre ter cuidado. Mas a criança tem condições, sim, de fazer atividades sozinhas.
Quando a gente fala sozinha, é isso mesmo. É a criança ali brincando com ela mesma e interagindo com o que ela está fazendo de atividade, mas sempre, gente, com a supervisão de um adulto.
Quando ela gosta de pintura, quando ela gosta de arte, a criança passa muito tempo envolvida ali naquela atividade. Dê uma caixa, dê papel colorido, para ela montar alguma coisa. Se tiver que ter acesso à cola, dependendo da idade, tem que estar com um adulto do lado. Se forem maiores, já tem aquele discernimento, que sabe como usar a cola. Mas, assim, dá para a criança ter esse momento lúdico, criativo, e que ela possa trabalhar sozinha, sem precisar do amiguinho, sem precisar daquele momento do pai e da mãe. Que hoje são tantas as demandas que o pai e a mãe não estão achando aquele tempinho para parar, para sentar.
E é tão especial esse momento, né? Fica marcado para sempre na vida da gente.
Você, não sei se você já ouviu isso, mas as lembranças de infância que mais marcam, que mais ficam registradas, são os aniversários e as férias. É um momento muito intenso, de muitas emoções. Então, brincar também faz parte disso. Ele vai crescer, e vai talvez dizer para os filhos dele, ah, eu sentava com meu pai e minha mãe e fazia tal coisa. Uhum. É muito legal.
André, na minha época, a gente brincava de massinha, de modelar, massinha caseira. Feita com ingredientes ali que estavam na cozinha da mãe, da avó. E hoje em dia, você falou da cola, eu lembrei que a moda entre a criançada é o slime, né? Faz o slime em casa, só que aí é muito mais perigoso, porque são... são receitas com produto, material de limpeza. É melhor brincar com a massinha de modelar caseira mesmo, né?
Caseira,
eu lembro que levava trigo, sal, era quase um bolinho ali, né, pra brincar.
Hoje você consegue na internet pegar várias receitas de massinhas. Essa questão do slime realmente vai pro lado de produtos de limpeza e aí não é interessante que a criança esteja sozinha. Se for fazer a supervisão do adulto... A supervisão do adulto é maravilhosa. O atleta
está sempre presente. E agora, então, a gente vai falar sobre os primeiros socorros com o Coronel Anderson Barros, porque vamos começar com essa questão do material de limpeza, que eu falei do slime, né? A massinha caseira que você faz lá com trigo, óleo, ela não é para comer, mas se a criança, por acaso, colocar na boca, a mão suja, alguma coisa, não vai acontecer nada. Agora, o slime tem material de limpeza, tem creme de barbear em algumas receitas, tem o corante, água boricada, enfim, é um festival tóxico ali, que a criança fica com aquilo na mão para lá e para cá. E se ela ingerir e se intoxicar, o que tem que fazer? Quais são os sinais de intoxicação e o que fazer?
Olha, normalmente a gente percebe uma alteração na criança no hálito, né? Ou a boca vai ficar com as características do produto, né, a coloração ou a consistência, e aí a gente vai perceber que a criança ingeriu. Claro que nem sempre é de imediato os sintomas, né, as alterações que podem acontecer no trato digestivo, né, a questão do vômito ou a tontura, se afetar o sistema nervoso central, mas o mais importante é manter a calma. O que acontece comumente é os pais responsáveis perderem a calma, ficarem perdendo tempo com correria ou com nervosismo e deixarem de fazer o mais importante, que é manter a calma, ler o rótulo do produto para saber quais são as orientações de risco, como proceder se a criança ingerir. Ligar de imediato para um serviço de emergência, porque através desse número o pai responsável vai receber orientação ou de transportar para um hospital de referência, ou de realizar primeiros procedimentos que vão anular a intoxicação ou envenenamento. E isso são orientações não só para o slime, mas também se por acaso ele ingerir medicamento, tiver acesso à farmacinha em casa, né, na cozinha. Por isso que é importante a criança estar brincando e estar em atividade lúdica, educativa, como a Andrea falou, o tempo todo, porque se de repente ela fica ali ociosa, ela começa a explorar ambientes onde os produtos químicos estão disponíveis. E por isso é importante que os pais isolem esses locais, tranquem ou coloquem em locais altos para que as crianças pequenas não tenham acesso. Porque tendo acesso, essas crianças podem ingerir e começar uma intoxicação. E aí, para alguns produtos, o fabricante oriente que seja provocado vômito, e para outros a ingestão de água para diluir o produto. Mas é importante que o responsável verifique isso no rótulo, ligue para o serviço de emergência, porque se por acaso o quadro estiver agravando para uma parada respiratória ou uma reação anafilática, que é aquela reação alérgica de fechar as vias aéreas, talvez seja necessário fazer uma manobra de massagem, de reanimação enquanto o socorro vem, ou levar a vítima realizando esse procedimento que foi orientado até o hospital para que ela possa ser atendida com chance de sucesso.
Manter a calma, né? O senhor falou.
Importantíssimo.
E eu queria muito poder ter mais tempo para a gente falar de cada situação, mas a gente já está caminhando para o final, então eu vou pedir para o senhor falar assim, de uma forma geral, em caso de acidentes, o que as pessoas devem fazer? Se elas estiverem muito nervosas com a criança ali, e não tem essa possibilidade de manter a calma, né? Que a gente fica muito assustado quando nossas crianças estão passando por uma emergência. É indicado que a pessoa peça alguém para ligar para o serviço de emergência, porque a gente já contou muitas histórias de crianças salvas recebendo ali a orientação por telefone, a pessoa fazendo de longe. Então, qual é a orientação geral?
Se no momento a pessoa que está com a criança não conseguir manter a calma, peça ajuda a um vizinho ou uma pessoa que esteja com mais calma para ligar. Só vai conseguir realizar os procedimentos que vão ser repassados pelo despachante do Corpo de Bombeiros, pelo atendente do serviço de emergência, aquela pessoa que vai com calma suficiente para entender e executar. Então, é importante. Existem técnicas também que trazem calma, né? Que é tentar controlar a respiração, respirar fundo, né? Se desligar, né? Muitas vezes as pessoas ficam tão nervosas que não conseguem lembrar o número de emergência, né? No caso do Corpo Bombeiros 193 e do SAMU 192. É importante controlar a respiração, contar até 10, por caso, e ligar com calma. Então, essa pessoa tem que estar muito calma para entender, também explicar o que aconteceu e poder alcançar sucesso no socorro.
Uma medida de prevenção importante é deixar esses números num lugar da casa de fácil visualização, porque num momento de emergência, de desespero, corre lá e olha, que aí não vai ter dúvida na hora de ligar para o número correto. Porque ainda por cima, às vezes, confundem os números, né? Na hora do nervosismo, e acaba ligando para o número que não é muito bem aquele apropriado para o momento.
Isso.
Andréia,
eu vou recomendar que as crianças maiores também saibam o número.
Uhum.
Tem crianças muito, muito desenroladas, muito tranquilas, que conseguem agir com mais precisão do que alguns adultos. Né? Então é importante que as crianças saibam também onde estão esses números, quais são, quando ele deve ligar, que às vezes a criança é o socorro do adulto, né? Então é importante a gente dar importância da criança conhecer também as informações e também saber como agir e os adultos se prepararem para uma situação que acidente pode acontecer a qualquer momento, e se a gente estiver preparado, com certeza a gente diminui o risco.
O final da história é diferente. Andréia, a última dica de brincadeira para a gente encerrar nosso consultório aqui, bem alegre.
Tá, joia. Tenho duas, rapidinhas.
Vamos lá.
E uma é um canal que você pode estar pesquisando também, da Lazer Recreações, onde lá nós temos vários vídeos, onde os recreadores fizeram várias atividades, está lá registrado, então a mamãe pode entrar, o papai, para pesquisar. E dentro de casa, a gente pode fazer, sabe o quê? Uma cabaninha. Dentro
eu adorava brincar de cabaninha quando era criança.
Pois é, leva uma lanterna, leva aquele livrinho de história que a criança mais gosta, interpreta, faz aquela história ficar... Ai, tem um gigante com um pé de feijão, muda a voz, a criança fica fascinada. Eu digo a você, 2 anos, 3, 4, 5, 6, vai atingir. E essa cabaninha é especial, porque ela pode ser um momento da história, ela pode ser um momento da brincadeira. A oficina, ela vai entrar ali, ela vai criar um foguete, ela vai... Entendeu?
Uhum.
A imaginação dela vai estar ali dentro daquela casinha em toda a sua energia.
Como é que faz essa cabaninha? Pega lençol?
Pega lençol, procura uma base que não... Cadeira, às vezes, é complicado. Uhum. Se tiver barbante, alguma coisa perto da cama que você possa estender o lençol e ela ficar ali, porque criança pequenininha em qualquer lugar ela vai se... Mas a mãe sabendo onde ela está, sabendo o que ela está fazendo, tá?
E se puder até junto com ela, né?
Melhor ainda. A criança se sente muito estimulada. Eu, na minha sala de aula, com os meus alunos, eu sento no chão com eles e aquela brincadeira rende, porque ela está vendo que eu tenho interesse. Eu, como adulta, estou envolvida, por que a criança, ela como criança, não vai gostar?
Pois
então,
é.
Assim, quando o adulto pode se dedicar um pouquinho, aquela brincadeira rende, ela fica muito valiosa e as memórias afetivas vão ser maravilhosas. Dá tempo para mais uma?
Rapidinho.
Pronto. Essa da lanterna com sombras também. A criança brincar com sombras. Pega uma peneira, um escorredor de macarrão e coloca a lanterna, você vai ter um céu estrelado.
Olha,
e aí,
legal.
Vamos lá.
deixa a imaginação fluir. Olha, muito obrigado, viu, Andréia, pela sua participação e pelas dicas aqui com a gente. Tenente Coronel do Corpo de Bombeiros Anderson Barros, obrigado também pela sua participação e seu tempo aqui no nosso consultório.
Nós é que agradecemos, nos colocamos à disposição aí com mais orientação nas nossas redes sociais, no CBMPE oficial, e ficamos à disposição desejando a todos as férias mais seguras, né? Uhum. E um verão em paz e tranquilidade.
Sem acidentes, sem imprevistos, com sem prevenção.
Gente,
isso, é divertido, com certeza. Esse foi o nosso consultório de hoje. Daqui a pouco o conteúdo está disponível no site da Rádio Jornal, nos aplicativos de podcast para você compartilhar, ouvir de novo. E o consultório do Rádio Livre, ele é reprisado durante a madrugada aqui na Rádio Jornal.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.